Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 3. Por que Zero Sebastião Freire não fechava mais os olhos para fazer o sinal público a cada dia que Deus dava, invariavelmente, a 8 horas de inverno e 7 de verão, escanhoado, almoçado, baqueado. Sentava Sebastião Freire à carteira e desunhava-se em borrar papel até meio-dia. A última badalada às 12 trocava a banca de escrita pelo bufete onde o esperava o jantar. Terminado este, deitava-se em um catre de couro de veado que tinha na varanda e aí fazia o 4 chilo, dormindo a sua cesta. Despertava da sonata até uma tal exatidão que se o relógio da torre do Mosdezeiro de Esteis Bento, o redor do horário da cidade naquele tempo, se desconcertasse, não seria preciso tomar-se a meridiana, porque a cabeça pontuda do tabelião espirrava da almofada infalivelmente no momento em que a sombra do ponteiro saía sobre as 2:38. Garatuja voltava então à banca e esgrimia de pena até que se fizesse noite na casa cartório, o que sucedia meia hora mais cedo do que na rua, por causa dos grandes armários que interceptavam a luz. Concluída a tarefa do dia, com desencargo de consciência por estar cumprida a obrigação, dava o Sebastião Freire sua hora à devoção. Depois de rezar trindades, sabia a vizinhança a desenferrujar a língua e as pernas, que lhe ficavam um tanto perras. Outras vezes acompanhava a dona e a filha, que iam de visita em casa de alguma comadre, porém mais frequentemente a cadastra. Romana, sogra do nosso tabelião, e uma das matronas respeitáveis da cidade de Bastião, que as tinha outrora de veneranda trunfa. Esta faina diária. Somente se alterava nos dias de guarda, que o Sebastião Freire, como bom católico, reservava ao repouso da missa conventual, e os dias de audiência, em que pela acumulação do judicial havia obrigado a assistir ao despacho do ouvidor. Afora estes dias era mais fácil desaparecer da Bahia o nariz do Corcovado do que o nariz da tabelião de cima do livro das notas. Estirando o gregotim pelo papel, não perdia o Garatuja 39 Sebastião de vista o cartório e ora um, ora outro, dos olhinhos de azogue, enfrestava-se pela aberta das cangalhas à espreita dos escreventes que trabalhavam na rasa, cada um em subanca, atravancada de altos. Era especialmente quando se preparava para puro signal que o tabelião aproveitara a rápida da pesquisa do cartório. O signal, historiado e vistoso, tinha seu que de jeroglifo, e para o nosso homem era como um brasão de ofício ou timbre, de que ele se desvanecia. Se lhe coubesse também alguma vez, a mercê de hábito, como a estavam dando os governadores por graça de El Rei, sem dúvida que as armas da família haviam de ser a copia do signal público, que autenticava as escrituras ladas nas notas. Consistia o dito signal em um esse gigante, que se enroscava de alto abaixo da página. No centro dessa maiúscula via-se um feixe de riscos sem forma com que o tabelião pretendia representar uma forja, emblema do sobrenome Ferreira. Da extremidade inferior do Sancinacetleão, a qual, depois de cingir a firma, se enleava em um labirinto de voltas, que figuravam as voltas de um escapulário símbolo do Freire. 4. Zero e Garatujas e Basuchão tinham Ferreira Freire, tinha por timbre fazer o signal de olhos fechados, para mostrar quanto estava dele senhor, a ponto que mesmo dormindo, se lhe encaixassem a pena nos dedos, seria capaz de traçá-lo de um jacto. Em chegando a ocasião, aprumava-se o nosso homem sobre o tamborete, esticava o pescoço para trás e, segurando a pena prumo, verticalmente fincava o bico no alto da página final. Nesse momento fechava os olhos e começava a barafunda com a rapidez da aranha a urdir o fio da sua trama. Depois de certo tempo, porém, uma novidade se introduzira nos hábitos regrados do tabelião, o que em homem tão pautado e sisudo era para admirar-se. Em vez de fechar de todo os olhos para fazer a cetraria, apenas fingia, e pelos cantos esguichava um olhar de punção para o ângulo do cartório, alvo de sua atenção suspicaz. Na betesga ou escaninho que formavam ali 2 panos de prateleiras, havia uma banca estreita, a única desafrontada das tulhas de altos e bacamartes, e sobre a qual escrevia um rapaz de 20 anos. Pelos modos conhecia-se que era aprendiz do ofício e tratava de ajeitar a tarra-se para tornar-se algum Garatuja 41 de um dos moços do tabelião, ou rato do cartório, como dizia pitorescamente o povilho. O rosto fresco e rosado que salpeavam as chispas de um sorriso zombeteiro e a malícia não vesga ou rebuçada, mas louça garrida que lhe fervilhava nos olhos travessos. Essa flor de uma mocidade isenta e viçosa, não afanar ainda o bafio do cartório. Ainda aquela atmosfera poenta não ressequira sua cutis, dando-lhe o tom desbotado ao maço, nem a fadiga da vista lhe tingira de bistres às graudes olheiras, como sucedia com seus companheiros, em cujos números havia Elias de pouca mais idade. Era justamente a ausência absoluta dessa mascara de cera, que tanto inquietava o tabelião e enchia-lhe o ânimo de suspeitas. Aquela massa não lhe parecia da espécie de que se fazem escreventes, muito curtida e sovada talvez não desse, ainda assim, para um mau carregador de autos. Se me sale daqui um dos tais garotos, que vivem a estropiar a escrita, para fazer uns pedaços de regras, que lá eles lhe chamam versos, era esse o grande susto do tabelião, que tinha a trova em conta de heresia, e estremecia de horror com a ideia de lhe estar dentro do carto 42 o Garatuja Rio, a trasladar-lhe autos e instrumentos, um desses endemoniados. Uma beata de Truzen desobriga com um fratra deco dengoso, recendendo a pivete, não olha ria com tamanha desconfiança, receosa de ver surgir-lhe debaixo do capuz a munheca do tinso, como o Sebastião Ferreira espreitava o rapaz. Que este não lhe entrara em casa muito de seu agrado, era coisa que logo se percebia. Alguma razão maior houve sem dúvida que levou o tabelião a tomar para seu cacartório aquele filhote de cigano, como chamava. Não será demasia, já que estamos em cartório, tirar as inquirições do caso. O Garatuja 43,